Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capelo 4. 1896 Lenita voltava à Saúde à vista de olhos. Levantava-se cedo, tomava um copo de leite quente, dava um passeio pelo campo, almoçava com apetite, depois do almoço sentava-se ao piano, tocava com brio peças marcias, alegres, movimentadas, de ritmo sacudido. E ao pomar comia frutas, trepava em árvores. Jantava, ceava, deitava-se logo depois da ceia, levava a noite de um sono. Tornara-se garrida. Mirava-se muito ao espelho, cuidava com impertinência do alinho do vestir, pomava os cabelos, que eram muito pretos, com flores de cor muito viva. Abusava de perfumes. A sua roupa branca recendia a vetiver, a sandalo, a ixora, a piel de espagne. Corria fazalto, ia longas excursões a cavalo, quase sempre a galope, estimulando animal luanhol chicotutinho com o chapéu na vega, de faces rubras, brilhantes os olhos, cabelos soltos ao vento. Um dia calmoso, depois do almoço, tomou uma espingardinha galante que habitualmente usava, atravessou o pato e enfiou por um carreadouro sombrio, através de um vasto tracto de mata virgem. Seguiu distraída em cisma, avançou muito, foi longe. De repente prendeu-lhe a atenção um murmurejar de águas doce, monotono, à esquerda. Tinha sede, teve desejo de beber, tomou-o para lá, seguindo uma trilha estreita. Parou assombrada ante o cenário majestoso que a pouca distância se lhe adregou. No fundo de uma barroca muito vasta erguia-se um paredão de pedra negra, musgoso, talhado a pique. Por sobre ele atirava-se um jorro de água que a formar no talhe da barroca um lagozinho manso, profundo, cristalino. Escadeando por sobre o açude natural que fechava a barroca pelo lado de baixo, derivava-se a água, sonorosa fugitiva. No espelho calmo do lago refletia-se a vetação luxuriante que o emoldurava. Perovas gigantescas de fronde escura e casca rugosa, jequitibais seculares, esparramando no azul do céu a expansão verde de suas copadas alegres, figueiras brancas de raízes chatas, protraídas a estender ao longe, horizontalmente, os galhos disconformes, como grandes membros humanos aleijados, canchins de folhas espinhentas, a destilar pelas fibras do cortês vermelho escuro um leite cáustico, venenoso, guaratãs esbeltos, lisos no tronco, muito elevados, taiúvas claras, paus de alho verde negros, viços e cimos, fitidos gaiapazos berigodurolhados em acúlios lancinantes e peçonhentos, mil lianas, mil trepadeiras, mil orquídeas diversas, de flores roxas, amarelas, azuis escarlates, brancas. Tudo isso se confundia em uma massa matizada, em uma orgia de verdura, em um deboche de cores cruas que fatigava a imaginação. O sol, dardejando feixes luminosos por entre a folhagem, mosqueava o solo pardo de reflexos verdejantes. Insectos multicores esvoaçavam zumbindo, sussurrando. Um soroco bronzeado soltava de uma caneleira seu sibilo intercadente. Uma exalação capitosa subia da terra, casava-se estranhamente a essência subir que se desprendia das orquídeas fragrantes. Era um misto de perfume suavíssimo de chespero de raízes e de seiva, que relaxava os nervos, que adormecia o cérebro. Lenita ouriu os assovos largos e esse ambiente embriagador, deixou-se vencer dos amáveis da floresta. Apoderou-se dela um desejo ardente e irresistível de banhar-se nessa água fresca, de perturbar esse lago calmo. Circunvolveu os olhos, perscrutou toda a roda, ava ver se alguém a poderia estar espreitando. Lúcio pensou, o coronel não sai. O administrador e os escravos estão no serviço, no cafezal, não há ninguém de fora na fazenda. Demais, nem isto é caminho. Apostosa luta a mente só. Depois a espingarda e junto dela o chapéu de palha, de abas largas que a protegia nesses passeios, começou a despir-se. Tirou o paletózinho, o copete espartilhado, depois a saia preta, as anáguas. Em camisa, baixou a cabeça, levou as mãos à nuca para prender as tranças, e enquanto fazia, remirava com platevirqui, no cabeção alvo, os seios erguidos, duros, cetinosos, betados aqui e ali de uma veiazinha azul. E aspirava com delícias, por entre os perfumes da mata, o odor de si próprio, o cheiro bom de mulher moça que se exalava do busto. Sentou-se, cruzou as pernas, desatou os dons dos Borzeguins Clark, tirou as meias, afagou carinhosamente, demoradamente, os pecinhos breves em se estampar o tecido fino do fio de escocia. Ergueu-se, saltou das anáguas, retorcia um pouco, deixou cair a camisa. A cambraia achatou-se em dobre moles, envolvendo-lhe os pés. Era uma formosa mulher, moreno clara, alta, muito bem lançada, tinha braços e pernas roliças, musculosas, punho e tornozelos finos, mãos e pés aristocraticamente perfeitos, terminados por unhas róseas muito polidas. Por sob os seios rijos, protraídos, afinava-se o corpo na cintura para alargar-se em uns quadrares amplos, a para arredondar-se de leve em um ventre firme, ensombrado inferiormente por velo escuro abundantíssimo. Os calos pretos com reflexos azulados caíam em franjinhas as curtas sobre a testa, indo frisar-se lascivamente na nuca. O pescoço era proporcionado, forte, a cabeça pequena, os olhos negros, vivos, turque o nariz direito, os lábios rubros, dentes alvíssimos. Na face esquerda tinha um signalzinho de nascença, uma pintinha muito escura, muito redonda. Lenita contemplava-se com amor próprio satisfeito, embevecida louca de sua carne. Olhou-se e olhou para o lago, olhou para a selva, como reunindo tudo para formar um quadro, uma síntese. Acocorou-se faceiramente, assentou a nadega direita sobre o calcanhar direito, cruzou os braços sobre o joelho esquerdo erguido, lembrando reproduzindo a conhecida estátua de Salona, da Vênus Acrope, esteve assim muito tempo. De repente deu um salto, atufou-se na água, surgiu, começou a nadar. O lago era profundo, mas estreito. Lenia e Tevinha de uma margem para outra, do paredão ao açude, do açude ao paredão. Passava por sob o jorro, e dava gritos de prazer e de susto ao choque duro da massa líquida sobre o seu dorso acetinado. Virava de costas e deixava-se boiar, com as pernas estendidas, com o ventre para o céu, com os braços alargados, movendo as mãos abertas, vagarosamente, por baixo da água. Voltava-se e recomeçava a nadar, rápida como uma flecha. Um calafrio avisou-a de que era tempo de sair da água. Saiu com o corpo arrepiado, guiguido, guiritar. Quedou-se ao sol, em uma aberta, esperando a reação do calor, soltando, torcendo, sacudindo os cabelos. E de seu corpo desprendia-se um vaporzinho subtil, uma aura tênue, que a envolvia toda. O calor do sol e seu próprio calor enxugaram-na de pronto. Vestiu-se, espalhou pelas costas os cabelos ainda molhados, pôs o chastepé, tomou a espingarda e partiu para casa a correr, tarauteando um trecho dos sinos de Corneville. Oh, meus pecados! Gritou o coronel ao vê-la chegar, alegre, risonha, com os cabelos úmidos. Pois não esta louquinha que se foi banhar no poço do paredão? Aquilo é água gelada. Com certeza pilhou um formidável resfriamento. O que eu pilhei foi um formidável apetite. Hoje ao jantar hei de comer por quatro. O molé, vai, traze cogue lá de dentro, depressa. O coronel vai beber cognac. Você vai beber cognac. Não provei tal coisa. Pois agora é de provar-a. É o único meio de fazermos as pazes. Veio o cognac, um cognac genuíno velho, 1848. Lenita bebeu um calizinho, tossiu, lagrimejaram-lhe os olhos, achou forte mas gostou-o, repetiu.